Boa noite, minha gente. Nós estamos aqui com mais uma vez com Contextura Sonora. E essa semana estamos estreando horário novo às 22 horas. Você pode ouvir o programa pelo Facebook, Rádio Cultura AM930, pelo Google Play, Rádio Cultura 930 AM, né? E pelo Instagram. E enquanto em pandemia, e estamos aqui na pandemia, estamos de quarentena, o programa está sendo gravado antes, não é feito ao vivo como era e como é de praxe. A gente gosta de fazer isso, convidar o mundo, o músico ao vivo. E então sejam bem-vindos, queria agradecer ao Marcos, o nosso técnico de som aí. E hoje no programa nós temos um convidado, ele mora um pouquinho longe da gente, ele é o Adriano Sátiro. Tudo bem, Adriano?
Tudo bem, Ângelo. Como é que está aí?
Tudo jóia. Aqui tá começando a ficar quente aí na... Você está onde mesmo?
Em Balneário Piçarra, Santa Catarina.
Eu estava com Itajaí. Eu sabia que era Santa Catarina, mas não...
É perto, bem pertinho.
Tá. E eu fiquei naquele, Piçarra. Eu conheço, ele metia, passava as coisas ali, eu ia lá. Tinha muita baleia aí, né?
Ué... Na água não, fora tem.
Não, mas antigamente as baleias tinham, visitavam bastante.
É, aqui do lado, na Penha, né, onde fica o Beto Carreiro, ali, sim, que é do lado, é uma cidade colada na outra, né? Na Penha era o lugar, tem até um local ali que tem a Praia da Paciência, que chama Praia da Paciência, que é onde os baleias ficavam esperando a baleia passar, né? Sim. A ponta do Vigia, lá onde o Vigia avisava que a baleia tá chegando.
É bonito,
e a Praia Vermelha, que chama Praia Vermelha porque é onde ia parar o sangue da baleia.
Ah, bacana. Então tá, isso é muito triste. O programa, a gente faz a coisa ficar alegre e criativa. Então, Adriano, conte um pouquinho, resumidamente, o que você faz como músico? Onde é que você é daqui de Curitiba, né?
É, eu fui criado em Curitiba, na verdade eu nasci em Marialva, no interior do Paraná, mas fui bem novinho, fui com 6 anos de idade, já fui morar em Curitiba. Falando assim, parece que eu fui sozinho, peguei as malinhas e fui, né, a família foi, né, meu pai foi e a gente foi. Então eu fui criado tanto na educação, quanto nas artes todas, tudo isso foi em Curitiba.
Eu vi uns recortes de jornal que você é metido com teatro, com sonorização, iluminação. Você trabalhou muito aqui no teatro, não foi?
Trabalhei bastante bastante em Curitiba, bastante em Jacarezinho também, no interior. Eu gosto de arte de qualquer manifestação, né? Acho que já herdei isso aí do meu pai. Meu pai também era advogado, depois professor, mas ele... Amadoristicamente, assim, ele fazia tudo, né? Ele compunha, tocava violino e pintava quadros, escrevia poesia. E eu também vou, qualquer vertente que dê pra criar, eu tô nela.
E você aprendeu a trocar um instrumento, essa relação tua com a música veio por causa do teu pai, então? É isso?
Veio. É, mas pra variar, né? Como também acabou sendo com meu filho também, a gente nunca dá certo aprender esse negócio de aprender com o pai, nunca dá certo. Embora ele tenha me ensinado muita coisa, né? Inclusive os 3 primeiros acordes. Ele me ensinou o Lá menor, o Ré menor e o Mi com sétima, que eram os 3 que ele usava o tempo inteiro, que gostava de tocar seresta, né? E uma época eu fui morar no sítio, meu pai tinha um sítio na Lapa, e eu no terceiro ano eu estudava publicidade, daí fui expulso do colégio, e meu pai falou, então você vai lá morar no sítio, vai plantar e vai colher e parará, e me deu uma lição de mestre me mandando morar no sítio lá, né? E também, junto com as coisas lá que ele deixou comigo, deixou um violão que ele tinha, um violão de Jorge, e esses 3 acordes que ele me ensinou. E dali eu comecei a... Porque eu já escrevia poesias, né? Tinha muita poesia. Aí eu comecei a musicar as coisas que eu escrevia e comecei a compor lá no sítio mesmo, sozinho, né? Porque era não tinha mais o que fazer, não tinha nem luz, inclusive, né? Tomava banho de chuveiro e Tiradentes, era luz de Lampião. Então, eu ficava tocando. E dali começou. Lógico que depois, mais tarde, eu comecei a sentir falta de mais acordes e tal. E aí veio o amigo mestre Cabelo, né? Na minha vida. Aí comecei a fazer aulas com o Cabelo e daí a coisa deslanchou, né?
Pois é. Você teve um relacionamento legal com o Cabelo, né?
Acabou virando uma amizade eterna, assim, né?
Tá, eu lembro que eu vi ele, cheguei a ver, cheguei a conversar com ele, mas muito pouco. Naquela época eu era estava começando a pensar no que ia ser na vida e tal. Mas então, Adriano, você, na relação com a música, que é a questão aqui que a gente gosta de colocar aqui, essa coisa assim, você teve a oportunidade de desenvolver muita coisa sozinho, mas você tem muita influência da seresta, daqueles acordes que teu pai te ensinou, é isso?
Isso. E o meu pai, ele tinha em casa para ouvir, né, ele tinha um gosto muito eclético, e eu também herdei esse gosto eclético, né, meu pai tinha desde Irmãos Bertucci, música rancheira, a clássicos, né, de Dvorak, ópera, meu pai cantava ópera, inclusive, ele chegou a cantar naquele, no coral do famoso Maestro Garal, não sei se
você ouviu falar. Eu ouvi falar,
foi um dos melhores corais do Brasil de todo tempo. Meu pai cantava, meu pai era barítono nesse coral do Márcio Garal. E ele gostava muito de ópera, né? Então a gente, num momento você estava escutando Teixeirinha, no outro momento você estava escutando ópera, no outro momento você estava escutando Beatles. Em casa era assim, já era aquela coisa, uma variedade de estilos, assim, né? Que meu pai escutava de tudo. E eu também sempre gostei de escutar de tudo, né? Então eu não tem a maioria dos músicos assim mais voltados eruditos, sempre tem aquele negócio, né, do pé atrás com o que é muito popular, mas eu fui criado com isso, eu gosto de misturar as coisas mesmo, eu gosto do brega também, né?
Como é aquela mistura. Que o músico popular, como é que você falou aí?
É que a maioria dos músicos, quando parte para o erudito, tem, pelo menos nos meus tempos, era assim, dos meus amigos, né? Porque eu tenho amigos em todas as áreas musicais, eles têm um certo pé atrás com a música a chamada brega, né? Que é muito popular.
Por quê? Por que você acha isso?
Ah, não, isso eu não acho, isso eu tenho certeza.
Porque
meus amigos falam mesmo. Às vezes eu tô escutando um sertanejo, os caras vêm e desliga essa porcaria. E tal, né? Isso aí é praxe mesmo entre os meus amigos dessa área, assim, né?
Mas é preconceito, não é?
Nesse caso, acho que é, porque eu, por exemplo, quando eu comecei a tocar em banda de baile, eu deixa eu aproveitar para contar essa história. Também por conta do cabelo, né? O cabelo, uma época ele me falou, tem um festival lá em Jacarezinho, minha cidade. E essa cidade que era dele também era parte minha, porque a minha avó morava lá, né? Eu passava minhas férias de infância em Jacarezinho. E aí fui tocar nesse festival de Jacarezinho e dali acabei sendo convidado para tocar numa banda de baile. Eu mesmo me convidei, né? Era a banda do Irã, lá um grande, genial tecladista, guitarrista lá de Jacarezinho. Ele falou, você não conhece um baixista em Curitiba para indicar para mim? Eu falei, conheço, sou eu, tô indo. Eu nem tocava baixo, mas eu tava doido para sair de Curitiba para fazer alguma coisa, né, para começar a viver da música. E aí larguei a faculdade de música, que na época eu fazia na antiga FEMP, que agora...
Sim.
Agora não é, né? Não sei se ela entrou na FAP e tal, né? Mas na época era sempre, era só música, era Faculdade de Educação Musical. Aí eu larguei a faculdade e fui tocar em banda de baile. E a banda de baile, se eu tinha ainda algum preconceito, ali foi, porque aí quando você começa, né, na banda de baile, você é obrigado a tocar todos os estilos. E aí você começa a se ligar nos arranjos, né? Que os caras fazem, por exemplo, na época era muito moda o Chitãozinho e Chororó. A hora que eu comecei a prestar atenção nos arranjos da banda do Chitãozinho e Chororó, eu falei, isso aí não é brincadeira não, os caras são muito bons. Eram umas bandas muito boas, né? Então a gente vai pegando, né, o lance eclético, assim. Mas na minha parte é natural mesmo, sempre foi assim mesmo.
Então quer dizer que você deixou uma escola para participar e fazer uma prática numa outra escola, pode dizer isso, né? Que você aprendeu mesmo no, fazendo a coisa que você viu, não tinha... Quer dizer, enquanto que você não... Assim a gente fala às vezes aqui na questão do academicismo, né? Que o academicismo faz com que a gente fique preso em certos... dentro de certos formatos e estéticas, né? Inclusive, né? Porque existe depois, isso aí é uma conversa que a gente nunca resolveu aqui no programa e nem vai resolver com os outros convidados, tudo isso. Mas essa questão que você falou do banda de baile, tinha que tocar música para o pessoal dançar, né? Não podia ser outra. E depois, para a banda ser bacana e poder ganhar dinheiro, tinha que fazer uma música dentro de um padrão e de um estilo, de uma estética que agradasse ao público, né? Dançante, no caso.
E... É que no caso é todos os estilos, pois, né? É. O baile tem que ser todos juntos, né?
Eu lembro uma vez, eu fui fazer uma participação aí no coisa, o pessoal da banda almoçou antes, jantou antes, e eles falaram: escuta, que hora a gente acaba o baile? Eu fiquei olhando assim, ele falou: a gente começa o carnaval, que hora? Né? Porque sempre terminava com carnaval, né? Então os caras começavam com romântico, aquelas coisas, dava aquele rocão e tal, fazia o negócio, e a hora que começava o carnaval, acabava o baile. Né? Aí eu falei: ah, o cara, o pessoal da não sei se... Sim, ainda existe isso, se vocês pensavam nisso.
Cada um tem seu padrão. O nosso padrão lá, sempre a gente começava com o Reconif. Era o nosso tradicional, começar com aquelas antigas, né?
Tá.
E era uma coisa que mais ou menos ia seguindo a prática do baile, porque, né, porque você tinha que agradar todo mundo. E os gostos são diferentes, né? Então a banda de baile, ela tem que, tipo, abranger ali todos os estilos, né? Então a gente começava com as músicas para os mais antigos, né? Porque geralmente é os que vão embora mais cedo, né? Então eles aproveitavam o baile. E daí ia indo, né? Depois passava pelo sertanejo, daí passava por tudo que era a moda na época, né? E aí ainda é assim, né? Só que são outras músicas agora da moda. Então o baile lhe dá essa riqueza, assim, né? De você passar por... Né? Agora o principal, porque eu melhor aprendi com o baile... Porque eu larguei a teoria para aprender a prática. Na verdade, eu larguei uma faculdade da teoria para ir aprender na faculdade da vida, que é a prática. E aí, quando eu cheguei lá, ele me deu duas fitas cassete. Tinha uma fita cassete de uma hora e meia, né? Antiga, de 90 minutos. E tá aqui, ó, 80 músicas, tá aqui as duas fitas, o baile é sexta-feira. Eu falei, hã? E cadê as partituras? Cadê a cifra? Cadê? Não. Tá fita aí, cara, vai tirar lá, né? Eu falei, cacilda, eu nunca tinha tirado música de ouvido, e eu, inclusive, eu não achava que eu não tinha ouvido. Aí descobri que eu não tinha, era praticado o ouvido, né? Porque a primeira música eu levei quase 2 dias pra tirar uma. Mas daí, a partir daí, a segunda fica mais fácil. Eu falei, eu tinha ouvido, só não tinha treinado o ouvido, né? Então, o baile dá essa riqueza de você, o famoso músico de ouvido, né?
Ah, sim.
Porque você não se perde nunca, né? Você vai aprendendo. Mas lógico que eu senti falta da teoria também, mas resolvi isso através do outro mestre, né? Porque daí eu tenho um grande amigo, né? Que é o Roberto Birgio, que ele já tocava comigo na minha banda. E o Birgio sempre foi um prodígio, né? Que era o Birgio. O Birgio é assim, um cara que, tem uma ideia, ele chegou a reger a Filarmônica Jovem de Berlim lá, né? O tempo que ele morou na Alemanha, o Birgio não é... Não é brinquedo, é tipo de um cabelo das teclas, né? E o Birgio daí começou a me ensinar a teoria. E o Birgio, a didática dele era fantástica, entendeu? Ele me explicou tão simples, cara, da maneira. Eu sei que em 6 meses eu já estava escrevendo arranjo para orquestra e tudo. Peguei toda. Então, em vez de eu, né, ficar na faculdade, porque eu já não podia mais, né? Já estava trabalhando na noite, não podia estar frequentando a faculdade. Então eu comecei a... Daí fiz esse intensivo aí com o Big, e dali passei a, né, suprir essa falta que eu tinha da teoria.
Então, vamos segurar o papo e vamos botar música no ar, que está na hora aí. Você já passou do tempo aí, já foram 14 minutos. Minha gente, agora vamos escutar uma peça que o Adriano vai mandar para nós. Se depois tem se der tempo ainda, acho que eu ponho um solo meu também. Faça uma coisa e depois a gente já volta pro segundo bloco, tá? Muito obrigado.